Ótimo. Boa tarde a todos. Então, estamos cá nesta conferência. À minha direita tenho connosco o professor Pedro Teixeira, o psicólogo e também professor da Escola de Medicina da Universidade de Minho. E à minha esquerda tenho o psicólogo João Ireias Vedor, reconhecido psicólogo clínico e da saúde, que trabalhou como psicólogo clínico e é agora co-founder e partner no Instituto Clínico Jungiano. Queria agradecer antes de mais a presença de ambos e penso que então podemos prosseguir para as questões. Iria primeiro realizar uma questão mais abrangente que gostaria que ambos respondessem das vossas perspectivas, que é: quais consideram ser os principais desafios que os funcionários enfrentam no local de trabalho em relação à saúde mental no seu ambiente atual?
Qualquer um de vós esteja à vontade para.
Professor Pedro, Bem, relativamente aos tempos contemporâneos, eu creio que apresentam-se vários desafios no que diz respeito à saúde mental no local de trabalho. Um deles é não estarmos atentos às cordialidades, e por isso agradeço à AWM, na cara da Ana e também à Rita por este convite e o privilégio de partilhar nesta mesa putinesca o lugar com o professor Pedro Teixeira. Agora, indiretamente à questão, a par da questão da cordialidade, porque hoje em dia fala-se muito em empatia, mas isso reina pouco nos locais de trabalho. Eu acho que um dos grandes desafios é também compreendermos as diferenças das necessidades entre gerações, não é? Atualmente, no mercado de trabalho, temos cerca de três gerações que estão a colaborar em conjunto. Falamos da geração X, dos millennials, e agora que está também a entrar para esta carruagem, a nova geração, os millennials, não é? E cada um deles apresenta diferentes formas de ver o local de trabalho e também lida cada um deles com diferentes dificuldades laborais. Isto parece porque há uma enorme incompatibilidade no que diz respeito entre gerações. O que nós mais ouvimos, eu, pelo menos no meu trabalho com vários CEOs, o que mais ouço é: já não há gerações como as de antigamente, já não se trabalha como antigamente. Já não há geração como a do meu tempo, e esta geração é terrível, não é? Esta geração não se dedica, esta geração não tem compromisso nem lealdade rigorosamente nenhuma. Esta geração é um fracasso. E por que será isso? Pergunto eu. Pois é, porque se não tivermos aqui uma postura empática, como eu costumo dizer junto dos CEOs, nós passamos ao lado da grande pintura destas circunstâncias. Ora, o que se tem passado é que, efetivamente, a geração Zillennial e mesmo a Millennial tem um olhar para o trabalho completamente diferente da geração Boomer e da geração X. Porque nesse olhar, aliás, está um olhar que, em certa medida, é mais conciso, é mais pragmático, digamos assim. E essa diferença acaba por ocorrer porque, nos anos 90, esta geração viu os seus próprios pais a passarem por grandes desafios, a passarem por grandes dificuldades, e perante as crises que entraram nos setores internacionais dos anos 80, dos anos 90, também viram os seus próprios pais a serem despedidos sem qualquer tipo de critério, não é? E nessa medida, quando uma empresa tem dificuldades e a única solução é apresentar despedimentos em massa, é óbvio que ela não está só a prejudicar a atual geração, naquele momento seria a geração X, mas estaria a prejudicar o futuro da própria sociedade e a forma como, inevitavelmente, as próximas gerações também iriam olhar para o trabalho. Portanto, quando os CEOs falam que atualmente os grandes desafios é, de algum modo, ensinar esta geração dos TikToks e dos Instagrams e dos Reels e etc. a ter compromisso com o mercado de trabalho, eu digo-lhes: e onde é que esteve o vosso compromisso? Onde é que esteve a vossa lealdade com estas pessoas que deram tudo pela empresa e viram-se a perder o seu trabalho, aonde o mérito definitivamente não era algo que estava salvaguardado, não era algo que era valorizado. Ou seja, que tipo de valores é que nós vamos transmitir a esta geração? Que, de algum modo, também ela perdeu a confiança naquilo que é as empresas. E há aqui outro problema, porque efetivamente hoje falamos disto, do valor. As pessoas estão com uma dificuldade tremenda em sentirem-se reconhecidas, em sentirem-se valorizadas, em sentirem que têm um propósito maior naquilo que fazem. Vivemos na sociedade do cansaço, na sociedade do burnout, onde nos pedem competência ao mais alto nível, mas para quê? Para onde? Com que propósito? Não é? Basicamente é isto que nos deixa completamente vazios. Eu tenho a certeza absoluta, porque eu não vos quero aborrecer em demasia e quero dar também aqui a palavra ao nosso excelentíssimo professor Pedro, eu tenho a certeza absoluta que o Pedro compreende perfeitamente aquilo que eu me refiro e para não vos amassar e dar voz também ao meu colega, gostaria de o ouvir e tentar perceber se há aqui a complementariedade nas nossas ideias.
Bem, antes de mais, boa tarde, cumprimentar-vos todos os presentes, agradecer o convite simpático que me foi feito pela Associação de Debates da Universidade de Minho. Eu tenho para mim um princípio de há muitos anos que sempre que sou convidado para atividades por estudantes, seja desta universidade ou de qualquer outra, só se não puder mesmo, porque a minha resposta é sempre favorável e positiva, porque creio que estas atividades são fundamentais para todos. É aqui que se faz a universidade, na minha opinião. E, portanto, obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco. Cumprimentar também o Dr. João, gosto em conhecê-lo. Tentando ir à questão que a Rita colocou, eu não preparei propriamente uma apresentação, uma conferência, portanto, pensei que seria bem mais interessante que tivéssemos a oportunidade de fazer aqui uma conversa fluida. Desse ponto de vista, a complementariedade aqui das ideias vai sem dúvida, enriquecer esse nosso diálogo. Seria até interessante que pudesse até haver depois algum contraditório, alguma isso também poderia-nos até enriquecer um pouco mais e ter também a oportunidade de vos ouvir a colocar questões, comentários, a concordar e a discordar. Mas tentando pegar então no ponto de partida que a Rita nos desafiou, que é no mundo atual, no mundo em que estamos a viver, 2024, já quase que passou o primeiro quartil do século, não é? 25 anos passados do século XXI. Quais são os grandes desafios que se colocam aqui na área da saúde mental no trabalho? Eu creio que existem muitos fatores, obviamente, por onde podemos pegar, e o Dr. João já pegou em vários deles. Há um que eu acho que nós não podemos ser indiferentes, que é o impacto que a tecnologia, o avanço tecnológico, teve nos últimos anos, na sociedade em que vivemos, na forma como organizamos o trabalho, e que continua a ter, e vai ter ainda mais perspectivas até que na próxima década possa ter ainda mais. E esse impacto tecnológico influencia muita coisa. Influencia, desde logo, a forma como se comunica no trabalho. Eu li recentemente um livro, estava aqui a tentar fazer um esforço de me lembrar do título e não consegui ainda, mas é qualquer coisa, A Vida Sem E-mail. Portanto, o livro anda em torno da experiência de um assessor da Casa Branca que teve uma experiência, 2012 ou 2014, não me recordo bem, em que houve um problema com os servidores da Casa Branca. E, portanto, por questões de segurança nacional, durante cerca de 15 dias, eles ficaram impedidos de usar os e-mails para poderem comunicar e fazer o seu trabalho. E aquilo que parecia ser uma crise, um drama, um terror, uma tragédia, como é que nós resolvemos isto? Revelou-se para ele, afinal, uma grande oportunidade e o perspectivar o trabalho de uma outra forma, porque ele percebeu que, para poder fazer o trabalho dele, tinha que comunicar com certas pessoas, mas não podia fazê-lo através do e-mail. Então teve que fazer uma coisa estranha, que é teve que ir ter com as pessoas e falar com elas cara a cara, olhos nos olhos. E teve que pegar no telefone e fazer telefonemas e falar com as pessoas ao telefone. Falar mesmo com as pessoas. E esta experiência marcou, ao ponto de ele depois até escrever um livro sobre isto. Porque ele percebeu várias coisas. Uma das coisas que ele percebeu é que durante aqueles 15 dias foi muito mais produtivo do que o que era quando utilizava o imã. Portanto, o que parece paradoxal, não é? A tecnologia veio para nos ajudar a tornar-nos mais interconectados, mais produtivos, mais eficientes. E eu confesso, quando penso, não sei se vocês também têm essa experiência, não sei, o Dr. João, mas eu aqui só com um e-mail da universidade, quando penso que todos os dias tenho que me sentar e parte da minha existência enquanto docente desta universidade passa por uma base regular, quase diária, a pagar dezenas, por vezes centenas, de e-mails, que eu não tenho outra forma de os catalogar, a não ser de lixo, porque aquilo é lixo, não tem conteúdo, não tem interesse, não tem nada. E passo parte da minha vida em frente a uma máquina a fazer isto, a varrer lixo, não é? E, portanto, a forma como nós, às vezes, pois, lidamos, como estas tecnologias invadem o nosso espaço de trabalho e se tornam omnipresentes. E quase que já nem pensamos como é que poderia ser trabalhar sem elas. Mas, afinal, é possível, não é? E, portanto, este é apenas um exemplo, existem outros, o impacto que a tecnologia tem, então, na comunicação. Quando estamos atrás de um ecrã a comunicar com todas as pessoas através de e-mail, dá-se um fenómeno curioso, que é nós estamos cada vez mais sozinhos. E nós que somos profissionais da saúde mental, sabemos que a questão da solidão ou do isolamento é crucial para o bem-estar das pessoas, não é? Sendo que muitas vezes a solidão não quer dizer que não temos pessoas conhecidas e que não estamos rodeados de pessoas. A solidão é uma vivência de não conseguir estabelecer relações significativas com ninguém. Eu posso ter 5 mil amigos no Facebook, 15 mil seguidores no Instagram, 30 mil no LinkedIn, e estar numa sala cheia de gente a ouvir-me falar e sentir-me profundamente só e viver numa grande solidão. E, portanto, isto em termos de saúde mental tem o seu impacto. Portanto, os postos de trabalho, os locais de trabalho, transformaram-se muito por via da tecnologia. E a forma como ela favorece ou desfavorece a comunicação com os outros, como isso, essa mesma comunicação mediada pela tecnologia nem sempre contribui para resolver conflitos no local de trabalho, pelo contrário, serve precisamente para os agravar. Portanto, há aqui grandes desafios, do meu ponto de vista, daquilo que é a tecnologia, que nós, creio que em 2024 já poderíamos chamar a tecnologia clássica, a convencional destas ferramentas, e nem sequer estou a falar daquilo que já traz a inteligência artificial e as ferramentas da inteligência artificial, porque os desafios também já são outros. Mas creio que o grande desafio hoje, para quem está no local de trabalho, é o impacto que a tecnologia tem na forma como mediamos as nossas relações. E isso tem um grande impacto ao nível da saúde mental. Acho que esse é um momento diferenciador no tempo que vivemos.
Sem dúvida. E se me permite rapidamente adicionar, o Dr. Pedro fez aqui uma excelente alusão. Aliás, há muitos autores que falam precisamente sobre a problemática da tecnologia na vida organizacional. Eu partilho aqui um exemplo dado pelo Zygmunt Bauman, que fala das relações líquidas que são permeadas por esta tecnologia, pela invasão das redes sociais, que de algum modo nos ilude que precisamente temos essa rede de contactos, e ele divide ou diferencia entre rede e comunidade, que é uma coisa completamente diferente. A rede é algo que se liga e desliga, ou seja, não traz aqui uma vinculação muito próxima, ao contrário daquilo que é a comunidade, que de algum modo temos que levar com ela. Em certa medida, é isso que, nomeadamente no mundo empresarial, muitas vezes nós queremos estabelecer uma comunidade, ou, se preferirem, uma cultura organizacional, mas que, de facto, parece que a própria tecnologia traz algumas adversidades para se estabelecer esta cultura organizacional, até por vezes, não sei se o Dr. Pedro concorda, mas pela via do excesso. Vocês são alunos, certamente, que já tiveram esta experiência, nós temos essa experiência, certamente, que é mesmo ao fim de semana, nós recebemos constantemente, sejam e-mails académicos, sejam e-mails de teor laboral, de outros ofícios, e, em certa medida, isto depois faz com que as pessoas acabem por entrar num termo pomposo, não é? Que hoje em dia é utilizado, que é o quiet quitting, que não tem só a ver com o burnout em si, mas também acaba por ser uma das facetas deste desgaste excessivo, onde se privilegia somente isso, a procura de eficiência, a procura pelo maior desempenho e não o estabelecimento de uma comunidade. Portanto, poderíamos entrar noutra conversa, porque o Jordan Tanait fala muito na questão da tecnologia nas gerações mais jovens, mas para não saturar demasiado esta questão, acho que vou-me deixar ficar por aqui e agradecer ao Dr. Pedro também os excelentes insights.
Agradecendo então o vosso contributo, queria questionar de seguida, e dada a vossa perspectiva clínica nestes assuntos, de que modo, e sendo que estamos aqui estudantes, de que modo é que num futuro hipotético de um local de trabalho, como é que nós, enquanto trabalhadores ou os nossos empregadores, conseguiriam antever e atuar preventivamente em questões como, por exemplo, exatamente ansiedade, quiet quitting, burnout, tudo isso? Como é que nós conseguiríamos fazer em retrospecção uma prevenção e como é que os nossos empregadores conseguiriam evitar que questões como essas se agudizassem?
Uhum. Agora, pela lei da cordialidade, passa a palavra ao Dr. Pedro.
Sim, obrigado. As questões preventivas em saúde mental, elas podem se colocar a diferentes níveis, não é? Aqui um ponto, se calhar, de partida, que era importante refletirmos um pouco. De quem é que é a responsabilidade da minha saúde mental?
Exato.
Não é? Porque, vamos ver, se por acaso eu sou empregado por uma empresa que, por exemplo, faz transporte de mercadorias e eu sou contratado por causa da minha capacidade física, as funções que me são atribuídas é eu tenho um conjunto de caixas, é preciso pegar nestas caixas, colocá-las dentro de um caminhão e isto é feito rotineiramente porque às X horas o caminhão tem que estar carregado e tem que sair. Portanto, esta empresa está-me a contratar e o valor que eu trago para a empresa, aquilo que eu aporto, o valor é a minha capacidade física de pegar naquelas caixas, colocá-las no caminhão a tempo e horas, de forma que elas fiquem bem empilhadas e seguras e o caminhão possa seguir. Portanto, aquilo que eu dou à empresa é a minha atividade física. Se porventura, no fim de semana, eu decido ir jogar futebol com os meus amigos e faço uma rotura do menisco, ou tenho uma coisa menos grave, há um entorce no pé, na segunda-feira chego à empresa e digo, bom, eu hoje não consigo pegar nas caixas. Portanto, eu tenho aqui um problema de saúde física. E obviamente, a empresa vai perguntar, mas então, quem é a responsabilidade? Como é que isso aconteceu? Vamos ter que apurar isto, não é? E até é interessante, sendo aqui um grupo de associação de debates, nós quase queremos fazer um debate só em torno deste cenário, porque eu poderia facilmente encontrar argumentos a dizer que a responsabilidade é totalmente do trabalhador. Porque ele é que decidiu no fim de semana jogar futebol com os amigos, isso não tem nada a ver com o trabalho. Mas também consegui encontrar argumentos a favor do trabalhador a dizer que a empresa é corresponsável, porque de segunda a sexta-feira coloca sobre este trabalhador uma carga física excessiva e que no momento em que no fim de semana, no momento de descontração com os amigos, ele jogava a bola, o músculo fraquejou e isso é que provocou a ruptura, porque o músculo estava cansado, porque a empresa. Se encontrar argumentos a favor de um e a favor do outro. E desafio-vos a pensar em, por breves momentos neste cenário, qual é aquilo que o vosso instinto vos diz, não é? De quem é que é a responsabilidade? E a primeira coisa que vos aparece na mente, se calhar, é aquela que é a vossa opinião sobre este assunto. Depois tentamos encontrar argumentos para fundamentar ou para tentar ver o contrário, para ver se mudamos de ideias. Ora, se avançarmos isto para a saúde mental, de alguma forma passa-se algo semelhante, não é? Portanto, sou contratado, vou para uma empresa, estou lá a trabalhar, tive uma educação dita do ensino superior, portanto, sendo superior, significa que é aqui, é este nível aqui, do órgão mais superior que nós temos, que é o cérebro, que... Ah, obrigado. Que... Isto chama-se cuidado também. que eu vou então levar valor para aquela empresa, não é? Portanto, eu estou a ser contratado, porque tenho uma educação dita superior, e portanto não é só a minha atividade física, é essencialmente a minha atividade cognitiva, a minha atividade mental que traz valor para aquela empresa. Ora, para eu poder ter um bom desempenho, a minha saúde mental deverá estar num nível bom, muito bom, excelente. Quanto melhor estiver, melhor poderá ser o meu desempenho. Quem é então a responsabilidade primeira desta saúde mental? É minha também, não é? Não posso só esperar que seja a empresa a fazer tudo isto. Agora, dito isto, e se calhar seria desnecessário ter que dizer isto, seguramente todas as pessoas que estão nesta sala concordam com esta ideia, portanto, a saúde mental é minha, sou eu que tenho que cuidar dela, então qual é a responsabilidade da empresa? É muito difícil dizer aqui em concreto qual é a receita para garantir que tudo funciona bem. Mas para garantir que tudo funciona bem a este nível é preciso que do lado do empregador haja uma, mais do que uma percepção, uma crença clara de que este aspecto é importante. E é importante porquê? Porque se não for acautelado, interfere com a produtividade. Mas, quando é devidamente acautelado, melhora a produtividade. Nisto não podemos ser ingênuos. Em todos os setores de atividade, público e privado, sabemos que no privado o objetivo último é o lucro. No público, o objetivo último não é o lucro. É uma missão pública. Mas há uma missão para cumprir. E ela tem que ser cumprida. E, portanto, também há aqui dimensões que podemos dizer que são dimensões de eficiência, de produtividade. E, portanto, havendo uma boa saúde mental da comunidade, a produtividade vai ser mais elevada. E, quanto a isto, os estudos são mais do que claros. A área económica, todos os estudos mostram isto. Hoje, 2024, isto já não deveria sequer ser objeto de dúvida ou de debate. Muito claro. Então, o que fazer? O que fazer? Se a entidade tem então essa crença, essa convicção de que é preciso fazer algo, então é preciso analisar, é preciso monitorizar e perceber o que é que está a acontecer. Caso contrário, vão dar tiros completamente ao lado. Há um exemplo clássico, uma consultora muito famosa nesta área da saúde mental, no local de trabalho, que é chamada por uma empresa, estava em pânico. Tinham acabado de gastar mais de $1 milhão a reconverter o rooftop do edifício da empresa para criar lá um ginásio com todo o equipamento de topo para os trabalhadores poderem ir para o ginásio, descontrair, fazer exercício, fitness, well-being, todas essas buzzwords. Eles estavam muito angustiados por gastaram mais de $1 milhão naquilo e estava sempre vazio. Os trabalhadores não iam lá. Não iam lá. E essa consultora, depois de ouvir, de fazerem a visita guiada, de mostrarem as instalações todas, de explicarem tudo isto, quando finalmente teve a oportunidade de falar, a primeira coisa que perguntou foi se alguém perguntou aos trabalhadores se eles queriam um ginásio no rooftop da empresa. Isto parece uma anedota, mas isto muitas vezes acontece. Ou seja, os empregadores, e às vezes até os ditos especialistas destas áreas, vão para os locais de trabalho com ideias pré-concebidas sobre como é que se faz. Se tiverem um ginásio, vão fazer exercício físico. Ora, a literatura diz que o exercício físico é um excelente mecanismo para prevenir e assegurar a saúde mental. E, portanto, vamos lá a um ginásio, do melhor, e eles vão para lá todos fazer um bocadinho de exercício e vão ficar todos com uma excelente saúde mental. Do ponto de vista teórico, isto faz todo sentido. Estamos a trabalhar com pessoas. E quando trabalhamos com pessoas, se calhar, mais do que mandar e-mails e ficar à espera de respostas, falar olhos nos olhos, cara a cara com as pessoas, torna-se muito mais eficiente. Porque a dinâmica dos e-mails, já agora, também estou nesta parte. A dinâmica dos e-mails, e dos e-mails fora de horas até, dos e-mails ao fim de semana, é uma dinâmica que rapidamente se transforma numa coisa perversa, que é um jogo de ping-pong. Eu recebi o e-mail e sei que enquanto o e-mail estiver ali sem resposta, a pressão está sobre mim. Mas eu não tenho uma solução, eu não tenho uma resposta para aquele problema naquele momento, mas há uma coisa que eu sei. Eu tenho que responder àquele e-mail e passar a bola para outra pessoa o mais rapidamente possível. E, portanto, nem que seja às 2 da manhã de domingo, eu vi que tinha ali aquele e-mail e eu respondi na hora. Mas respondi a chutar a bola para outra pessoa qualquer, não a resolver o problema.
Exatamente.
E isto depois acumula-se. E passam-se imenso tempo e não se consegue resolver um problema muito simples. Se resolvia, se duas pessoas falassem cara a cara, olhos nos olhos e dissessem, ou num telefonema, olha, passa-se isto, como é que fazemos? Olha, fazemos assim, mas tu não estás cá para a semana, não. Então fazemos depois na outra e fazemos assim e fica resolvido, perfeito, está resolvido. O e-mail às vezes atrapalha. Falar com as pessoas é importante. Ouvir as pessoas. Se queremos prevenir ansiedade, depressão, porquê que é ansiedade? Porquê que é depressão? Sabemos sequer se é ansiedade ou depressão. Vamos começar por aí. Ouvir as pessoas e falar com as pessoas. Isso é fundamental.
Bem, agora parece que a batata quente foi passada para mim e a pressão está do meu lado. É que eu não tinha estudado para esta questão, então ainda bem que o Dr. Pedro começou e elencou aqui alguns aspectos bastante pertinentes. Eu vou então exercitar aqui algum contraponto, não porque esteja em desacordo com o que até aqui o Dr. Pedro disse, muito pelo contrário, mas simplesmente porque o Dr. Pedro focou na responsabilidade do trabalhador, do colaborador, que hoje em dia chamamos colaborador e não trabalhador, e eu vou falar da responsabilidade da empresa, da organização, não é? E, de facto, para que muitas vezes o próprio colaborador tenha capacidade de consciencializar acerca da sua responsabilidade, é preciso que a empresa cultive uma cultura de comunicação aberta, uma cultura onde, efetivamente, as pessoas podem colocar os seus problemas, podem comunicá-los, porque isso foi os erros que várias empresas, tal como a Nokia, e tal como outras empresas, como a France Telecom, não é? Que acabou por implementar os chamados departamentos de motivação que conduziram ao suicídio de diversas pessoas, não foram capazes de fazer uma prática de comunicação aberta. E também empática, verdadeiramente empática. Porque, e eu estou a sublinhar isto porquê? Porque fala-se muito de empatia, e o Dr. Pedro, que é professor desta belíssima instituição, certamente que já verificou isto com os seus alunos, que quando estamos a ensinar a prática da empatia, os nossos alunos sabem, ah, professor, já sei do que é que está a falar. Sei precisamente do que é que está a falar. Eu até sei fazer escuta ativa. Olhe para mim, o cliente está à minha frente e eu começo a dizer, sim, 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 está bem, ok. E pensam que isto é a prática da escuta ativa, que faz parte dos processos de empatia. Não. O processo de empatia é verdadeiramente ouvir atentamente o que a pessoa diz e ter a capacidade de 2 meses a partir dali, porque a pessoa nos está a falar alguma coisa, nós conseguimos estabelecer a ponte com algo que ela nos disse no passado e a pessoa se sente verdadeiramente ouvida. O Simon Sinek dá um exemplo de um oficial da Marinha, que é um grande amigo dele, que lhe dizia, olha, para mim, para ser-se um bom líder, tem que-se ter 2 capacidades, empatia e saber comunicar com atenção, não é? Então ele dizia que o exercício mais simples que ele detinha para considerar se a pessoa era um bom líder ou uma boa líder ou não, era se ela de manhã, ao passar pelas pessoas, seja ela que cargo fosse, dissesse bom dia, perguntasse como é que a outra pessoa estava e parasse um momento para ouvir atentamente o que ela tinha a dizer. Não era dizer, olha, ouço-te depois, não é? Como muitos de nós, estamos sempre a correr. Não, parar, efetivamente, e ouvir o que a pessoa tem a dizer. Isto faz toda a diferença, porque como o Dr. Pedro dizia bem, não há especificamente uma fórmula que nós podemos cozinhar aqui nesta conversa e dizer, olha, está aqui a fórmula precisa para que a vossa empresa consiga ter a salvação para os requisitos da saúde mental. Mas há particularidades que podemos definitivamente estar atentos. Reparem o seguinte exemplo. É completamente diferente um colaborador ser chamado a uma reunião com o CEO e o CEO dizer, olha, já é o segundo trimestre que estás muito abaixo dos resultados que são esperados e que era a tua normalidade, isto leva-me a colocar em causa o teu futuro aqui na empresa. Não será diferente uma outra abordagem onde o CEO recebe esta pessoa e diz, olha, este é o teu segundo trimestre no qual não consegues atingir os resultados que são normais para ti. O que é que se passa? Estou preocupado contigo. O que é que podemos fazer para te ajudar? Isto é verdadeiramente uma linguagem empática. Não é também aquela linguagem, porque hoje em dia eu vou trabalhando com alguns gestores de empresas e eles dizem-me, João, não te preocupes porque eu resolvi o problema da empresa, como dizia um gestor, que eu admiro muito, mas que foi levado também pelos meandros do coach e por aí fora, que é outra conversa, e disse-me, João, eu tenho o departamento da felicidade. E copiei-o por outra empresa e achei o nome pomposo e quis implementar o departamento da felicidade. E eu disse, e o que é isso do departamento da felicidade? Bem, é os RH e uma outra pessoa que tem uma sensibilidade e uma empatia tremenda e eles lembram-se, por exemplo, do aniversário das pessoas da empresa. E lembram-me a mim, porque eu, com tanta coisa que tenho na cabeça, não me consigo lembrar. Eu achei isso ótimo, mas é preciso chamarmos a esse departamento, departamento da felicidade? E será isso a que se resume, inclusivamente, a própria saúde mental? Bem, não me parece, não é? Mas mesmo, eu sei que ele está a tentar agir por bem, mas vamos olhar para isto, para o próprio nome. O nome leva-nos a quê? O Edgar Cabanas fala que vivemos numa sociedade da ditadura da felicidade. Porquê? Porque nós temos que estar sempre bem, é obrigatório. Se queres colaborar nesta empresa, ou entras com um sorriso rasgado, ou já não podes fazer parte desta empresa. Isso leva a quê? A que as pessoas estabeleçam uma máscara, uma persona dentro da empresa. Isto desgasta. E aí sim, o Dr. Pedro tem toda a razão. Entra a necessidade da análise. Não é qualquer um que é capaz de fazer esta análise. Os psicólogos, por excelência, têm ferramentas e conhecimento para fazer essa análise. E mesmo assim, entra-me a dizer que não é qualquer um, porque depois, dentro da psicologia, também há várias abordagens. E eu chamo-me para a atenção da excelência do Christophe Dejour. Christophe Dejour foi o criador da psicodinâmica do trabalho. E ele acabou por atender imensos doentes, pacientes, que chegavam com problemáticas laborais diversas. Mas ele concentrou-se muitas vezes a trabalhar com a malta que estava em França, que era imigrado, que vinha da Argélia, vinha de Portugal também, que ia de Marrocos, e ele trabalhava com estes clientes que eram forasteiros para a cultura francesa e que chegavam a este contexto da construção civil e que entravam muito novos para este contexto, 16, às vezes 15 anos e por aí fora, e que de repente tinham que participar numa série de praxes, numa série de exercícios, para serem aceitos não pelo empregador, não pelo CEO, mas pelo próprio coletivo. Ou seja, ou tu és capaz de ser um homem viril e para seres um homem viril tens que passar aqui por uma série de provas, tens que passar por provas que evocam a dor, que evocam a capacidade de tu ires para, sei lá, 10, 15 metros e estares completamente bem, não é? Que em certa medida tens que beber 20 cervejas de seguida, ou tu não vais entrar nesta empresa. E a partir do momento em que consegues entrar na empresa, tu vais seguir estas regras. Estas são as regras do cultivo da saúde mental. Aqui nós não temos problemas, porque há duas grandes razões, que são as soluções para isso. Primeiro, não se fala sobre eles. E se quiseres falar, se tiveres muito essa tentação, vais beber 10 cervejas de seguida e vais-te esquecer deles. né? Porque há este mecanismo de sedação dos próprios sintomas. Então, enquanto as pessoas viviam nestas comunidades, ou onde estavam dentro deste coletivo, eles eram abrigados por estes mecanismos de defesa. O que mais tarde, naturalmente, levava as pessoas à doença psicossomática, à doença do corpo, porque o corpo não aguenta, precisamente. O corpo padece, pois apareciam, aparentemente sem razões, mesmo apneias, não é? Apareciam aparentemente sem razões também do foro mental as depressões, mas apareciam casos como alopécia generalis, onde as pessoas perdiam completamente o cabelo e os restantes pelos do corpo. E ia-se a ver, e era precisamente por uma patologia que tinha sido normalizada. Ou seja, estes mecanismos tinham sido precisamente normalizados dentro destas empresas, não é? E é por isso que depois, como o Dr. Pedro dizia bem, cada empresa é uma fórmula específica. Aqui não há fórmulas gerais, como muita malta hoje em dia quer apresentar. Dá-lhe nomes pomposos, faça uma análise SWOT, uma SMART e está o vosso problema resolvido. Não é assim que se trabalha a saúde mental nas organizações. E eu sei que nós temos feito um esforço tremendo para trazer uma voz ativa também para a sociedade. A própria Ordem também já criou uma premiação que é o Healthy Place para averiguar quais são os lugares que obedecem a determinados critérios para ser atribuído este tipo de prémios. Mas falta muito mais, porque nós psicólogos temos um grave problema. É que nós somos muito empáticos, somos excelentes analistas, somos péssimos vendedores. Há outra malta, e o Dr. Pedro sabe precisamente quem é que estou a falar, que vem de formações como economia, gestão, e depois fazem uma formação de 2 dias num hotel XPTO e ganham um cognome de treinador, e que depois têm a lata de dizer: eu sou a solução para a vossa empresa. E eu digo-vos uma coisa, admiro essa gente, porque é preciso lata. E nós, psicólogos, às vezes não temos essa lata porque nos preocupamos demasiado. Não é, Dr. Pedro? O que é que achas sobre isto? Estou a meter... Pronto, estou já a criar polémica e...
São muitas coisas ao mesmo tempo. Vamos ver. O Dr. João colocou aqui em cima da mesa vários pontos. Eu vou tentar pegar em todos, ou pelo menos...
Eu só me referi ao último, que era para ver a sala arder mesmo, sim. Mas...
Vamos ver. Há aqui uma dimensão que eu acho que é muito importante
quando falamos da prevenção, no sentido lato mais universal, que é a dimensão da cultura organizacional. Todas as organizações têm uma determinada cultura. Mesmo que os seus líderes, os seus CEOs, não percebam o que é que isso significa ou estejam um bocadinho distraídos dessa cultura, a cultura está lá. E as culturas organizacionais, as dinâmicas de grupo, as dinâmicas em comunidade, manifestam-se de diferentes formas e têm diferentes características. E há um conjunto de coisas que nós já sabemos hoje que são fundamentais para que a cultura seja uma cultura saudável. Determinados comportamentos, que são comportamentos abusivos, que são comportamentos que estão devidamente descritos nos normativos legais, não podem ser tolerados num local de trabalho. E, portanto, tem que haver nessa cultura organizacional um conjunto de normativos, de regulamentos, de práticas instituídas que permitam garantir que essas coisas não acontecem e, se acontecerem, são rapidamente tratadas. Da mesma forma que sabemos que é fundamental haver uma boa conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. Ok? E aqui em Portugal nós até temos uma cultura mais latina, do sul da Europa, em que não somos muito bons nisto. Nós muito facilmente misturamos os mundos. Não é? Há culturas mais anglo-saxónicas em que as coisas são muito mais estanques e muito mais separadas. Não é? Cada coisa tem o seu lugar e tem a sua hora. E, portanto, estes mecanismos também legais de cautelar a proteção da vida familiar e a vida profissional, desde logo no cumprimento dos horários. Em Portugal é muito frequente, em muitos locais de trabalho, ainda que o horário seja até às 4:30 ou até às 5, às 6, 6:30, 7 horas, as pessoas ainda lá estão, com as luzes ligadas, com os computadores ligados, a trabalhar. E estas são também aquelas, da mesma maneira que os e-mails têm dinâmicas perversas, os horários também podem ter dinâmicas perversas, não é? E aqui também é importante, às vezes, percebermos um bocadinho, sem querer entrar em polémicas sobre as discussões de género, mas entender um bocadinho o que são, às vezes, os papéis do masculino e do feminino. Muitas vezes o masculino fica até muito tarde, porque sabe que o feminino tem mais dificuldade em ficar até tarde se for mãe, porque vai à escola buscar os meninos, por isso tem que sair mais cedo. Mas nós, masculino, ficamos aqui até mais tarde, porque nós trabalhamos, nós damos mais de nós. Tudo isto é muito perverso. E em Portugal isto está muito enraizado em muitos sítios. Alguns países têm políticas de conciliação de vida familiar com a vida profissional muito claras. Quando chega às 5 horas, é suposto sair. E às 5:15, 5:20, se ainda não desliga o computador desliga. Quer a pessoa queira, quer não queira. E é a própria Sofia que passa lá e pergunta: o que é que estás aqui a fazer? Não conseguiste fazer o trabalho todo que tinhas que fazer até às 5. Se não conseguiste, é porque se calhar não és assim tão bom colaborador. Mas em Portugal nós temos uma cultura que olha para estas coisas e as representa de forma, às vezes, um bocadinho ao contrário. Que é, se eu ficar até mais tarde, não? Eu estou a mostrar que sou mais empenhado. Em alguns países nórdicos é exatamente ao contrário que isto é visto. Se estás a ficar até mais tarde é porque não conseguiste fazer dentro do horário de trabalho.
Porque tens de organizar, não é?
Exatamente. Estão a ver? Então estas questões da cultura e da cultura organizacional são fundamentais. Haver legislação que as acautela, que as protege, que as regulamenta, que as disciplina, que as cultiva. Porque quando falamos de cultura, cultura não é uma coisa que... Cultura cultiva-se. E para cultivar cultura, é importante que haja normativos, orientados por determinados valores e princípios, com base até naquilo que a investigação nos diz sobre estes assuntos. Por isso é que estas leis existem, muitas delas, porque sabemos que isto traz benefício, que isto protege as pessoas e protege as empresas. E, portanto, esta dimensão é fundamental para cultivar uma cultura organizacional que seja saudável. No meio de tudo isto, há muitas pessoas que são intervenientes. Que são intervenientes. E sobre isso, o que é que eu hei de dizer? Olhem, como em todas as profissões, há bons e maus carpinteiros. É preciso saber escolher bons carpinteiros. Quando temos a infelicidade de ter uma obra que foi feita por um mau carpinteiro, se calhar não vamos voltar a chamar aquele carpinteiro.
Parece-me uma boa proposta.
Ora bem, dado que já abordamos exatamente a questão do burnout, gostava também de fazer uma questão até mais incisiva neste ponto, que é quais os sintomas que não só um empregador, mas também nós próprios, enquanto futuros trabalhadores, devemos procurar para que possamos, efetivamente, buscar tratamento. Porquê? Porque eu verifico que, muitas vezes, em muitos contextos, as pessoas, por ser quase uma patologia, digo eu, silenciosa, negam-se a ter aquele diagnóstico. Ou dizem, isso não é para mim, eu só estou a trabalhar porque preciso, eu só estou a fazer isto porque pediram isto de mim. E, muitas vezes, esquecem-se que não é só com os outros, é também com elas próprias. E gostava de perceber quais os sintomas que devemos procurar nesse sentido.
É uma excelente questão, como as restantes o foram. Eu tenho aqui duas perspectivas que acho que são importantes. Uma delas é definitivamente falar sobre o burnout. Eu, como gosto muito de pensar por imagens e utilizar aqui analogias para as pessoas que me estão a ouvir, eu gosto de pensar no burnout como um fósforo, não é? Que vai queimando até não ter mais possibilidades e acabar por se definhar no chão completamente. E o burnout é exatamente isso. É esse esgotamento, esse cansaço que nós vamos sentindo, que a determinada altura pode ter sintomas físicos, mas também rapidamente evolui para sintomas psicológicos e, mais profundamente, não é que este não seja um sintoma psicológico, mas uma visão do mundo que é um cansaço existencial, ou seja, a determinada altura nós acabamos por não ter motivação para ir para o trabalho, mas não só, acabamos por não ter motivação para fazer mais nada na nossa vida. Chegamos ao fim de semana e a única coisa que nos serve é o sofá. Mais nada. Cortamos com as interações, com o contacto, estamos muito sensíveis, inclusivamente para esse contacto, muito irritados. E isso são alguns dos sintomas que devemos definitivamente estar atentos. Mas depois há outra questão, e essa para mim é a mais importante em relação à questão do burnout, que é, hoje em dia, o sujeito da sociedade contemporânea é, por excelência, o sujeito do burnout. Não é? O homem e a mulher da sociedade contemporânea pensa a sua vida tal e qual uma empresa, ou seja, a organização de tempo, maximização de resultados, avaliação de desempenho permanente. Se vamos ter saídas com os amigos ou tudo mais, tem que ser devidamente enquadradas nesta organização de tempo e, portanto, tudo o que seja prazer, tudo o que seja gozo, tudo o que seja sair deste registro da eficiência da nossa marca, que somos nós próprios, tem que ser muito bem equacionado, no fundo, com esta vida, não é? Ou seja, nós não toleramos sequer o gozo, nós não nos damos ao prazer. Nós estamos sempre a tentar cimentar sistematicamente a nossa marca, seja não só a nível laboral propriamente dito, mas com os amigos. Quantas vezes eu tenho clientes que em consultório me dizem: doutor, eu fui ter com os meus amigos da faculdade, encontramos-nos passado finalmente 4 anos, e a nossa conversa foi simplesmente quem é que estava melhor do ponto de vista laboral. Quem é que estava a rentabilizar mais? Quem é que estava a fazer mais? Quem é que tinha o melhor carro? Quem é que fez mais férias? Não é? A determinada altura, até eu tinha os dois inteligentes da turma que estavam a dizer que tinham ficado na área pela qual estudaram, e eu, pronto, sou um pobre camionista, estou a pensar num caso em concreto de um cliente que me transmitia a sua experiência, e eles estavam-se a vangloriar, inclusivamente, do rendimento líquido que lhes era atribuído, e a menosprezar um bocado o meu estatuto como camionista, e no final de contas, eu sem querer, estava a ganhar mais do que eles. Mas até senti vergonha, não quis participar dessa discussão, não é? E às vezes não quer dizer que por formação isto se traduza em maior visão e capacidade está sensibilizada a todos estes fatores. Por isso é que a formação psicológica é fundamental. Por exemplo, eu sou junguiano, como já a Rita apresentou-me, não é? E o Jung dizia, eu tinha esta ideia, com um colega meu, um grande amigo meu, sempre fala, que é, nós precisamos de uma escola para adultos, não é? Porque, principalmente para ensinar precisamente estas coisas que são tão, elas tão importantes, porque exatamente pensar como o doutor Pedro estava a dizer, com esta nossa zona cortical, é desafiante, é muito desafiante. E nós saímos das universidades com o certificado que agora sim, agora a vida vai valer a pena, és uma pessoa extremamente competente, e quando chegamos ao local de trabalho, verificamos que ainda nos falta vários níveis para crescermos, mas ninguém nos diz a partir daí como é que devemos crescer, afinal só se lembram dos nossos aniversários e têm uma atitude feliz e o teu desempenho não está a ser o melhor, mas também não tiram tempo para nos educar. E, ou seja, tudo isto efetivamente se agua neste conceito de burnout, que é muito mais abstrato do que simplesmente reduzi-lo aos sintomas. Os sintomas são sempre um referencial para a nossa psique, para aquilo que ela verdadeiramente precisa. O problema da nossa sociedade é considerar os sintomas como algo negativo. Ah, eu tenho um sintoma, eu estou-me a sentir muito ansioso, deixa-me ver qual é o ansiolítico que eu posso tomar. E com isso abafamos, se calhar, aquilo que organicamente o corpo me estava a trazer como uma mensagem de mudança, uma mensagem que, de facto, desafia as nossas concepções. Não é? Mas esta é a minha visão, apenas.
Bom, sinais. A que sinais é que eu devo estar atento? Vamos ver. Permitam-me só uma pequena nota. Eu adoro história, não é? Porque eu ainda vou fazer um curso na área da história. Quando se deu ali aquela transição daquele período que nós chamávamos o período medieval para aquele período que se chamou a Revolução Industrial, ali o século XVIII, as sociedades transformaram-se um bocadinho em que a maioria da população até ali vivia na agricultura, vivia no campo, vivia num contacto, numa proximidade com a natureza diária. E o trabalho não era das 9 às 5, o trabalho era uma coisa que se fazia quando eu precisava de ser feito. E o desfrutar o tempo que se tinha, com o que se tinha, acontecia sempre que podia acontecer. Com a revolução industrial, as indústrias, a mecanização, os grandes centros urbanos começaram a crescer, as pessoas começaram a ir todas para as cidades, abandonaram o campo para ir trabalhar das 9 às 5. E aí a vida mudou muito. E aí havia uma espécie de projeto de vida que já estava definido. Filho de um eletricista, ias ser eletricista. Fazias a tua formação de aprendiz, trabalhavas, casavas, tinhas filhos. O que era isto de ser homem, de ser mulher? A mulher que cuidava dos filhos. Estas representações todas de sociedade vêm muito daí, não é? E agora não. Nós agora vivemos em sociedades que são coisas completamente diferentes. Ninguém nos vem dizer qual é o nosso projeto de vida. Nem nós queremos que nos digam qual é o nosso projeto de vida. Isto significa que somos nós que temos que desenvolver o nosso projeto de vida. E, portanto, a questão aqui dos sintomas, que é muito bem colocada, que devemos estar atentos. Desde logo, para poder estar atento aos sintomas, é fundamental que eu tenha uma prática que eu creio que se está a perder um bocadinho, que é aquela capacidade de nos olharmos ao espelho. Eu, se não me olhar ao espelho, literalmente e metaforicamente, vou ter mais dificuldade em reconhecer sinais, sintomas de que algo possa estar menos bem. E não tem que ser necessariamente sintomas de diagnósticos psiquiátricos. Okay? Se olharmos para aquilo que é a definição da Organização Mundial da Saúde, quando a Organização Mundial da Saúde define saúde mental, diz que a saúde mental está muito para além da ausência de doença mental. Diz que a saúde mental é a capacidade que as pessoas têm de lidar de forma adequada com as adversidades do dia-a-dia. E fazem de forma a dar um contributo significativo para as comunidades onde se inserem. Portanto, nesta definição, uma coisa muito interessante. Não é só não estar doente. É a capacidade de lidar com as adversidades do dia-a-dia. E eu não sei se calhar não faria mais sentido em algumas empresas, em vez de terem um gabinete da felicidade, terem um gabinete das adversidades. Porque as adversidades fazem parte do dia-a-dia e nós temos que lidar com elas. E é sempre mais favorável para todas as partes envolvidas se todas as pessoas que estão na organização estiverem comprometidas com a resolução de uma determinada adversidade. Se todos em equipa trabalharem para resolver aquela adversidade, quem ganha é a organização e todos os que fazem parte da organização. Mas, infelizmente, muitas vezes a cultura não é essa, é a cultura da felicidade, não é? Que queremos é que as pessoas estejam felizes, porque se as pessoas estiverem felizes vão ser produtivas.
Exatamente.
Não conseguimos perceber um bocadinho mais para além disso, da felicidade individual. Portanto, voltando à questão de nos olharmos ao espelho, capacidade então de reconhecer que perante uma adversidade eu possa estar a lidar com ela de forma menos ajustada. Capacidade de reconhecer que estou a ser menos produtivo para a comunidade onde me insero, me dar um contributo menos válido. Isso são sinais que as coisas estão menos bem. Uma forma um bocadinho mais resumida é a história da laranja. Não sei se já ouviram falar da história da laranja, que é muitas vezes usada como metáfora nestes contextos, que é o que é que acontece quando esprememos uma laranja? Sai sumo. Sumo de quê?
Laranja.
Sumo de laranja. Porquê é que sai sumo de laranja de dentro da laranja quando eu a espremo? Porque é isso que está dentro da laranja. Não é? O que está lá dentro é o que sai. Quando se espreme, quando se lhe cria uma adversidade, uma pressão, o que sai é o que está lá dentro. Então, voltando à metáfora de nos olharmos ao espelho, quando nós somos espremidos e não há ninguém que possa dizer, mesmo nesses jantares em que toda a gente se vangloreia, que está a ser muito bem sucedido em termos profissionais, não há ninguém que possa dizer que nunca passou por adversidades. A adversidade faz parte do dia-a-dia. Quando nós temos uma adversidade, somos espremidos. Nessas circunstâncias, o que é que sai de nós? Se tivermos esta capacidade franca, connosco mesmos, de nos olharmos ao espelho e de percebermos o que é que está a sair de mim quando eu sou espremido, esse é o nosso sumo de laranja. Se calhar, em certas alturas, ele não está tão doce como nós gostaríamos que estivesse, está um bocadinho azedo. Quando nós começamos a perceber isso, então se calhar temos aí os primeiros indicadores que algo está menos bem no nosso bem-estar, na nossa saúde mental. E isso é que é importante. Começamos a trabalhar aí nesse preciso momento. A saúde mental não é ter depressão, ter uma perturbação generalizada de ansiedade, ter uma fobia, ter uma hiperatividade, ter uma psicose, ter uma perturbação bipolar. Isto são tudo rótulos muito simpáticos que correspondem à patologia concreta, que tem o seu quadro clínico e que tem o seu espaço terapêutico. Não devemos ter estigma sobre isto. E dizer a uma pessoa que está deprimida porque é que estás tão triste, há tantas coisas pelas quais devíamos estar alegres, é como dizer a um asmático porque é que não respiras, há tanto ar. Uma pessoa que tem asma, nós não vamos dizer há tanto ar, respira. Esta depressão é igual. Portanto, as patologias existem e têm o seu espaço concreto de diagnóstico e de tratamento. Mas falar de saúde mental é muito mais do que isto. Falar de saúde mental é falar do nosso bem-estar. E eu creio que aqui a questão da laranja é sempre muito importante. Sermos sinceros connosco mesmo, não é com o outro. Porque muitas vezes nós não queremos admitir perante o outro. E é legítimo, é protetor até, em alguns casos, não vou dizer o contrário. Nós não temos que estar aqui todos em grupos de interajuda a dizer eu comecei nisto aos 12 anos. Não. Temos também o direito e se calhar algum dever de nos protegermos e de nos preservarmos. Mas connosco próprios sermos honestos nesta questão da laranja. Quando é espremido, o que é que está a sair? Esse é o primeiro indicador que ela possa precisar de alguma mudança.
Ótimo. Então, e aproveitar este momento para abrir aqui um momento de discussão, caso aqui a plateia queira colocar alguma questão.
Eu tenho uma questão que é um bocado que já foi falado aqui, que é aquela questão de não conseguir desligar e aquilo que uma pessoa acorda e está até o momento onde vai dormir, e mesmo no momento que está a dormir, muitas vezes uma pessoa já vai consciente de que não desliga, ou sabe que tem 5 horas para dormir, 6 horas para dormir, sabe que vai para o ginásio 2 horas porque é aquelas horas que estão atribuídas àquilo. E a minha questão é se isto já não está a ser perpetuado, este tipo de dinâmica, este tipo de mentalidade, através já do momento em que somos inseridos num sistema educacional, que é exatamente isso que acontece no sistema educacional. Que é, nós chegamos, sabemos que vamos entrar na escola às 8, temos 2 horas daquela disciplina, 15 minutos de intervalo, depois temos outra daquelas. E nunca há, a partir da infância, aquele momento, a partir que nós saímos do, mesmo agora em dinâmicas da pré-escola, já começam a inserir este e a vanglorizar estas dinâmicas de seguir, temos de fazer aquilo àquela hora. Quando, por exemplo, eu lembro quando eu andava na pré-escola, não havia nada disso. Era, vais para lá de manhã, estás ali a fazer, as únicas horas que havia eram as refeições. Mas agora já, por exemplo, os meus primos já vão para a pré-escola, já têm aqueles horários mesmo definidos na pré-escola, que este tempo é de brincar, este tempo é daquilo. E se nós logo a partir do momento em que somos inseridos nesse tipo de dinâmicas e que não há uma espécie de avaliação de que se calhar devemos fazer as coisas de outra maneira, como dar aos alunos a oportunidade de, naquelas horas, por exemplo, fazer o que eles quiserem, mesmo que seja a nível educacional, ter mais autonomia na escolha dos horários. E isto porquê? Porque eu noto, que não é o meu caso, que eu não trabalho, né? Mas tenho amigos meus que trabalham, especialmente em áreas das novas tecnologias, e eu vejo uma grande diferença em pessoas que têm que estão em empresas que têm horário flexível, ou seja, eles têm de trabalhar aquelas horas por dia, mas trabalham às horas que querem, se for preciso trabalham à noite, os escritórios ou vão para o escritório ou não vão, os escritórios estão abertos 24 horas, e aqueles que estão presos a um horário regular, e eu noto que existe uma... Por exemplo, as pessoas estão mais, à falta de uma palavra melhor, mais felizes, mais contentes com o estilo de vida que levam, naquelas empresas que a flexibilidade é maior.
Sem dúvida.
Apresentaste pontos muito interessantes. Eu vou tentar ir por partes. Em primeiro lugar, respondendo à questão, sim, nós estamos a ser programados desde raiz, no fundo, a ter esse mindset, ou a alcançá-lo de algum modo, até porque a escola é baseada no modelo de Chicago industrial e, precisamente, as pessoas eram treinadas para isso. Ou seja, o modelo escolar não mudou desde então. É verdade que tu tens outras abordagens educativas, como é o caso da escola montessoriana, e mesmo em termos universitários, noutros países tens, por exemplo, os modelos tutoriais. Mas falando um bocadinho da nossa experiência portuguesa, nós continuamos agarrados a esse modelo, o modelo de Chicago, não é? Onde, se tu olhares a configuração das próprias salas, é praticamente o melhor símbolo, ou a melhor analogia de uma indústria. Tu tens a campainha, não é? Que marca os tempos, é quase o teu relógio de ponto, e depois tens as mesas distribuídas devidamente por filas, onde tu ficas lado a lado com os teus colegas. Então, sim, no que diz respeito a isso, nós estamos a ser treinados para encarar, se calhar depois, a vida, ou se preferires, programados para encarar a vida dessa forma. Agora, nós temos aqui um desafio muito grande, que é, normalmente, eu tenho esta conversa com muitos pais, e sabes o que é que eles me respondem? Que é, quando eu digo, vamos testar um modelo diferente, nomeadamente em relação às tecnologias também, e a este modelo, vamos testar uma abordagem diferente, porque eles criticam, mas eles dizem, ó, doutor, sim, mas se calhar com o filho dos outros, não é? Então, em certa medida, nós também acabamos por nos aprisionar a este modelo de várias formas. São os nossos pais e nós próprios que, em certa medida, não conseguimos sair, abandonar estes modelos. E digo-te uma coisa muito interessante, porque nós falamos muito em tecnologia e eu tenho o privilégio de conhecer muitas empresas na área da tecnologia e, inclusivamente, trabalhei com alguns gestores na área da engenharia aeroespacial e por aí fora. E uma coisa que é muito engraçada é que eles têm um mindset completamente diferente. Eles abordam o trabalho de forma completamente diferente. Como tu dizes, eles muitas vezes conseguem fazer os seus horários. Aliás, a maior parte dos gestores que eu conhecia dizia, mas João, não me interessa se eles trabalham à noite, se são notívagos, se eles trabalham uma hora ou duas durante o dia, desde que eu chego lá e sinto que o trabalho está feito, e eles podem utilizar os exercícios ou as técnicas que bem preferirem. Mas há aqui outra coisa que é muito importante que é curiosa. A cultura FANG, não é? A FANG são as maiores tecnológicas. É o Facebook, a Apple, a Amazon e a Google, não é? A maior parte das pessoas que trabalha nestas empresas, nas FANG, não é? Orgulha-se de uma coisa. De serem os rebeldes, no fundo, porque maior parte destas pessoas que programam desde, sei lá, desde os 12 anos, 14 anos, muitos deles nem têm curso superior. Então, para eles, é quase um ato de rebelia fugir a este sistema e esta programação que nós estamos a ser submetidos. E instala-se nessas empresas uma cultura onde se valoriza efetivamente o mérito, seja pela que forma for. E eu não estou aqui a defender totalmente isso, eu só estou a sublinhar que de facto é interessante e que de facto nós, por vezes, temos uma postura, e bem, muito crítica perante as tecnológicas, mas depois as pessoas que estão nas áreas tecnológicas, curiosamente, já têm uma forma diferente de olhar para a gestão dos horários laborais e outras questões. E, além disso, também me parece que foram as primeiras a estarem atentas a certas questões como a cosmovisão do ser humano no século XXI, porque foi precisamente em Silicon Valley que eles estavam a sentir que estavam a perder, em certa medida, o rumo de alguns dos colaboradores, que estavam a virar céticos ou nihilistas e por aí fora, porque eles, de facto, têm uma forma muito diferente de pensar. Estamos a falar de pessoas inteligentíssimas e a inteligência, por vezes, pode-se voltar também contra nós ou pode ser uma ferramenta também a nosso favor. Não quero parecer ter aqui um discurso tirânico, não é? Mas o próprio George Orwell escreveria melhor sobre o assunto. Mas, em certa medida, eles foram os primeiros perspicazes a compreender, não, nós temos de ter aqui malta da filosofia a dar cursos, pelo menos sobre as várias visões do mundo. E, com isso, talvez podemos atribuir a responsabilidade, e o Dr. Pedro falava há pouco da responsabilidade que cada um de nós temos, atribuir uma responsabilidade, mas com uma melhor moldura, a estas pessoas, para pensarem efetivamente sobre a vida. E, se calhar, pensarem também qual é o modelo no qual querem existir. E eu acho isso magnífico. Acho isso brilhante, em certa medida. Portanto, há muita coisa a mudar definitivamente, nomeadamente quando começas a perceber o quão tu és programado sistematicamente para pensar de determinada forma. Por exemplo, o Byung-Chul Han escreve um livro delicioso acerca da agonia de Eros, que é Eros, como o Deus, ou se preferires numa linguagem mais quase científica, que não é bem científica, a pulsão do amor, do erotismo, da relação e por aí fora, não é? Acaba por estar agoniado, dá-se à depressão, porque definitivamente, cada vez mais, as pessoas hoje em dia não conseguem viver com a diferença, com a alteridade. Estão sempre todas inseridas no mesmo galheteiro. Ou seja, vivem um padrão standard e isso é replicado drasticamente nas próprias redes sociais. Só que tu és bombardeado para essa forma de ver, não só nas redes sociais. A cultura da positividade, que é esta cultura da felicidade e por aí fora, que nós ouvimos muito falar, tu acabas por apanhar isso não só nas redes sociais, mas noutras questões. Por exemplo, a própria arte. Ele dá o exemplo de Jeff Koons, com aquelas esculturas brilhantes, excêntricas, refletidas e polidas, no qual tens uma Virgem Maria a dar um Dom Pérignon, que é o cúmulo da excentricidade, e dá outros exemplos. Ele vai à simplicidade dos smartphones. Todos nós temos hoje em dia um smartphone, e se vocês repararem, eles estão ou não estão cada vez mais arredondados, sem vértices? Estão ou não estão cada vez mais polidos e refletidos? Porque isso, sem vocês dar conta, está a priorizar esta máxima da positividade, que é nós só podemos viver com o reflexo de nós mesmos e com o máximo de polidez possível, porque tudo o que tenha um vértice e seja cortante é dilacerante, é fraturante, em certa medida. Então vai fazer um dói-dói na existência. E há pessoas que não estão preparadas para isso. Não é? E tu, sem querer, estás a ser programado também para pensar de determinada forma. E para não reagir, inclusivamente, perante os ditames da própria sociedade. E digo-te mais. Por exemplo, o capitalismo trouxe coisas brilhantes e muito boas. Nomeadamente, a diminuição da pobreza global. Mas também tem os seus limites ou as suas limitações, que é, que até é um paradoxo, em certa medida, porque com o capital o que é que nós fazemos? Nós compramos conforto, não é? Ou seja, mais uma vez, sem dar por ela, tu estás a priorizar o conforto, não é? E a partir do momento em que há uma sociedade que te diz o teu sentido é teres capital, porque a partir daí tu tens conforto, tu não tens argumentos para te rebelar, porque de facto tu tens conforto. Quem é que vai fugir ao conforto? Nós, enquanto seres humanos, também não fomos propriamente programados para isso, para fugir ao conforto. Mas há aqui certas nuances que nós devemos definitivamente fugir destas recorrentes. E isso, se calhar, é o propósito destes debates. Discutirmos onde é que estão essas nuances, onde é que estão os tons de cinza, onde definitivamente nós estamos a viver aprisionados numa sociedade que, sem dar por ela, está-se a deslocar para o abismo. E pronto, o Dr. Pedro tem que compreender, como eu, das áreas da psicodinâmica, tenho que falar sempre em termos apocalípticos, não é? Senão isto não faz sentido de outra forma, portanto. E acho que vos aborreci o suficiente, mas devolvo esta reflexão e a palavra também ao Dr. Pedro.
Estava a ser interessantíssimo. E de resto, acho que a questão do apocalipse é bastante premente nos tempos em que vivemos. Quando começaste a tua interpelação, para colocar a tua questão, houve uma expressão que eu apanhei, que foi a dificuldade em desligar. Dificuldade em desligar. E desligar de quê? É uma interrogação que podemos fazer. O Dr. João está a falar do conforto, pelo antídoto do conforto temos o sofrimento. Nós estamos em 2024, numa sociedade que nos vendeu e nos vende a ilusão de uma vida confortável, saudável, de felicidade, de bem-estar constante, em que não há sofrimento, não há adversidades, não há coisas más. E se por acaso ligamos a televisão e nas notícias há imagens de crianças a morrer, ou de mísseis ou drones a voar nos céus, em direto, em direção, sei lá, longe. E nós temos um comando que nos permite mudar de canal. Se calhar até já nem ligamos a televisão, porque nós podemos é o Netflix. Portanto, o sofrimento desapareceu. E outra coisa interessante, que eu não sei se sabem, pronto, uma das coisas que eu faço aqui na medicina, eu dou aulas de epidemiologia. Epidemia significa população, logia, estudo, portanto, estudo das populações. Em termos epidemiológicos, nunca fomos tantas pessoas a viver no planeta Terra como somos agora, nunca vivemos com uma esperança de média de vida tão prolongada como agora, nunca tivemos tantos meios ao nosso dispor para mitigar doença e sofrimento, e nunca, na história da humanidade, tivemos um fenómeno que é o único da nossa geração, que é a mortalidade infantil baixou para valores nunca vistos, quase zero. Numa sociedade como a nossa, portuguesa, com o nosso Sistema Nacional de Saúde, com todas as dificuldades que vai enfrentando, com a higiene, com as vacinas, com a alimentação, com tudo isto, nós quase que erradicamos a mortalidade infantil. Então dá-se um fenómeno muito curioso, que não sei se vocês pensaram nisto. Pensem nos vossos avós. Na geração dos nossos avós, a mortalidade infantil não era aquela que é agora. Se calhar, eu é que já estou também a ficar um bocadinho velhinho, já tenho que reformular isto. Não dos nossos avós, dos vossos bisavós. Os vossos bisavós pertenceram a uma geração em que ver os filhos a morrer por doença fazia parte do cotidiano. Não era uma exceção. Não era um drama terrível para o qual ninguém estava preparado, porque não é natural os filhos morrerem antes dos pais. E isto é irónico, porque nós hoje temos muito este discurso na nossa sociedade. Não é natural, é contra a natura. É contra a natura nesta geração. É contra a natura pela primeira vez na história da humanidade. Porque isto nunca aconteceu. Os nossos antepassados viviam num cotidiano em que as crianças morriam antes de chegar à idade adulta. Em cada... Houve um longo período da história da humanidade em que a estatística é mais ou menos esta. Em cada 7 filhos, só 2 chegavam à vida adulta e tinham descendência. Os outros morriam pelo caminho antes de deixarem descendência. Portanto, isto para dizer o quê? Um tema tão importante como a morte desapareceu das nossas vidas porque a mortalidade infantil quase que diminuiu. Então quem é que morre hoje em dia? Se não são as crianças, quem é que morre? São os velhinhos. E onde é que os velhinhos morrem? No hospital. Lá longe. Atrás de umas cortinas. E ninguém viu. E depois, quando o avô ou a avó morre, vamos ao funeral. Mas já era velhinho.
Pois.
Ou seja, é a natureza. E não pensamos muito mais sobre isto. Portanto, o sofrimento existencial quase que desapareceu da nossa vida. Isto por um lado. Por outro lado, desligar de quê? Desligar de uma coisa que nos consome e que nos aprisiona. Os últimos 20, 30, 40, 50 anos, 50 anos de 25 de Abril, nós temos sido socializados por Hollywood. O entretenimento agora aprisiona-nos, efetivamente. Em 2012, eu não quero alongar muito, mas a conversa propicia se as ideias vão surgindo. Em 2012 saiu um filme que se chama Bourne Legacy. Não sei se já viram algum filme da saga Bourne. Bourne Legacy são os filmes de ação. Bourne é um agente secreto que está sempre pronto para salvar o dia, porque há sempre uma conspiração maléfica, terrível, que vai destruir a humanidade e ele vai salvar o dia. O filme Bourne Legacy, na história do cinema, é um filme histórico, porque fez algo pela primeira vez que nunca ninguém tinha feito. Quando nós olhamos para a publicidade, os spots de publicidade duram 20, 30 segundos, são filmados de uma forma muito específica, que é numa cadência média de 2 a 3 segundos, 2 segundos e meio lá, o enquadramento, o frame, a forma como nós vemos a imagem, muda. Está sempre a mudar. A cada 2 segundos e meio muda. Em média. E isto acontece porque a publicidade percebeu desde muito cedo que quando o programa televisivo para dar publicidade, as pessoas mudam de canal. Não estão interessadas na publicidade. Então, para reter a atenção do espectador, perceberam que se a publicidade fosse uma coisa com uma cadência muito rápida, isto cria essa estimulação cerebral cria em nós o suspense do que é que vai acontecer a seguir. E nós, sem darmos conta, instintivamente, ficamos à espera de ver o que vai acontecer a seguir. Quase que ficamos uma espécie vegetativo, meio zombie, assim a salivar pelo canto da boca, a olhar, à espera de ver o que é acontece a seguir. E isto, efetivamente, é eficaz. As pessoas mudam muito menos de canal. O que é que o Bourne Legacy fez? Filmou um filme de ação com mais de 2 horas, em que todo o filme, é filmado com uma cadência média de 2,5 frames. E descobriu outra coisa. Não só que o filme era um sucesso, como era muito mais barato fazer um filme de ação assim. Porque nós não precisamos de grandes especialistas em cenas de luta, por exemplo. Porque nós filmamos isto, assim, alguém que vai dar um soco, e depois a seguir, o frame a seguir, é a pessoa que já caiu ao chão. Do ponto de vista marcial, o gesto que falta ali não precisa de ser, sequer de ser filmado. Porque o nosso cérebro, a nossa imaginação, preenche esse vazio. Então, eu posso ter péssimos atores e filmar um filme de ação com grandes cenas marciais, de grande sucesso, com muito low cost. E, portanto, é um sucesso. E, desde aí, pelo menos desde 2012, muitos dos filmes que são agora produzidos seguem exatamente esta forma de sucesso. tudo isto contribui para uma coisa, que é a forma como este entretenimento é produzido e nos é apresentado, está desenvolvido, estudado, validado ao pormenor, para reter ao máximo a nossa atenção. A mesma coisa acontece com os telemóveis, com as redes sociais e com um fenómeno que se chama Fear of Missing Out. Estou sempre ali, desliguei o telemóvel, consultar o telemóvel, mais uma notificação, o que é que será? Vou lá ver. Portanto, quando colocas a questão de desligar, desligar de quê? Eu receio que nós estejamos todos, como sociedade, a ter uma dificuldade enorme em desligar do entretenimento. Demasiado entretenimento que, mais do que entretenimento, se transformou em algo que nos torna dependentes, nos aprisiona. Há um lado aqui de comportamento aditivo. E no que diz respeito às redes sociais, isto já está suficientemente estudado ao ponto de alguns estados norte-americanos, com alguns especialistas, entre eles também psicólogos, terem colocado estas redes sociais em tribunal. Porque dizem que, e alegam, com fundamentação científica, que isto é feito intencionalmente. Estes algoritmos são programados para gerar dependência dos utilizadores. E isto tem um grave impacto na saúde mental de todos nós. E eu não sei qual é a vossa experiência enquanto estudantes universitários, mas na base semanal eu tenho o grande privilégio de ter à minha frente, num auditório, um grupo de estudantes universitários e tenho que falar com eles durante cerca de uma hora, duas horas, três horas. E há conteúdos que não trabalham, que requerem atenção, que não são entretenimento. Estudar dá trabalho. E eu convivo numa base semanal com esta dificuldade de perceber que à minha frente está um grupo de pessoas que muitas vezes têm dificuldade em desligar do entretenimento e em focar-se no trabalho. E isto preocupa-me sobremaneira, a vários níveis. Desde logo pelo bem-estar de todos nós. Portanto, desligar, eu acho que é fundamental. Queria terminar só com uma ideia, que é a propósito dos jantares. Passado uns anos, que toda a gente vai ver quem é que comprou o carro mais caro e quem é que ganha mais dinheiro, quem é que pagou mais IRS este ano. É uma armadilha. A armadilha da forma como nós vivemos o tempo. Tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser entretenimento. Esse é o sucesso do TikTok. Tudo que não seja um TikTok está condenado ao fracasso. Eu próprio dou por mim, na minha atividade enquanto professor, a perceber que um determinado conceito, uma determinada ideia que antes eu explicava em 5 minutos, eu tenho que transformar em 3 ou 4 frases, tipo TikTok, para as poder transmitir. Se eu não fizer isso, não vou conseguir ter sucesso. E à altura dou por mim a pensar, eu estou a transformar o ensino numa forma extraordinária de entretenimento. Mas será que é isso que se pretende? Não deveríamos nós estar a exigir de quem está a ter uma formação superior que desenvolva a capacidade de desligar e de se focar naquilo que tem que se focar? São interrogações, eu não tenho respostas. Mas sobre a forma então como vivemos o tempo e a dificuldade que temos de acompanhar um raciocínio durante mais do que 5 minutos. Tudo é muito rápido, tudo tem que ser muito rápido. Então isto cria-nos a ilusão de que para seres bem sucedido significa que tens que alcançar tudo muito depressa e muito rápido. Não há tempo a perder. Eu não sei se o Dr. João tem esta experiência, tem esta experiência como psicólogo, muitas vezes os pais me pedirem ajuda para como é que fazem para fazer com que um menino ou menina que tem 4 ou 5 aninhos consiga entrar um aninho mais cedo ou passar já para o ano a seguir. Eu digo, mas porquê querem fazer isso? Vai ganhar um ano. Eu não sei então o que é que isso significa de ganhar um ano. Há uma preocupação com a velocidade. preocupação com a velocidade, mas ninguém se preocupa com a direção. Muito mais importante do que a velocidade é a direção. E acho que era importante pensarmos sobre isso.
Bem, ia perguntar mais uma vez se existe mais alguma questão. Então, dado que não há mais questões, e agradecer imenso a ambos, foi sem dúvida uma exposição frutífera, e agradecendo, despeço-me e agradeço a todos os presentes. Obrigada.